ouvintes do Podgest. Hoje teremos a participação do professor e companheiro Jácio, que vai falar um pouco sobre uma das modalidades de prática profissional, o TCC, por meio de um artigo científico.
Companheiros, justo, muito justo. Continuando essa série de tópicos sobre a prática profissional, hoje vamos falar especificamente sobre uma das modalidades de prática, que é o TCC por meio de um artigo científico.
Professor, a princípio, o que é um artigo científico?
Boa pergunta. Um artigo científico é uma produção textual, como os alunos estão acostumados a fazer na disciplina de português e produção de texto. Então, um artigo científico é uma produção textual com os principais resultados de uma pesquisa acadêmica. Esse artigo científico, ele é fundamental para a disseminação e democratização do conhecimento científico, pois na maioria das vezes ele é publicado em uma revista da área, tornando aqueles resultados acessíveis para toda a comunidade, para todo o público que se interessar pelo assunto. Mas atenção, o artigo científico é diferente daquele artigo de opinião, daquele artigo jornalístico. O artigo científico, modalidade de TCC, ele toma por base um referencial teórico que vai respaldar as análises que ele faz, diferente do artigo jornalístico, que apresenta apenas os dados e tece algum tipo de comentário.
Interessante, mas a produção desse artigo parte de onde?
Então, a produção de um artigo acadêmico deve partir de um problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa vai ser descrito no formato de um texto, como eu falei agora há pouco, obedecendo a uma sequência de partes. E essa sequência de partes eu apresento agora, que são: introdução, na sequência da introdução, referencial teórico, a base da literatura para realizar aquela pesquisa. Na sequência, metodologia, os procedimentos metodológicos. Depois, a apresentação dos resultados encontrados. Por fim, as considerações finais acerca daqueles resultados que foram obtidos. Não podemos esquecer também que essa estrutura de artigo científico contém um resumo de todas as partes e a sua tradução para o inglês, que nós chamamos de abstract, e ainda a necessidade de indicar todas as referências, de referenciar todos os autores que foram citados ao longo do texto.
O senhor poderia falar um pouco mais sobre cada parte dessa sequência? A introdução, o referencial teórico, a metodologia e a apresentação dos resultados encontrados das considerações finais?
Pois bem, vamos começar com a introdução. A introdução deve apresentar três conteúdos básicos. O primeiro deles seria a contextualização daquele problema que se está estudando. Então, essa contextualização nada mais é do que trazer informações históricas sobre o problema de pesquisa. Além da contextualização, que deve ser escrita dos aspectos gerais para os aspectos mais específicos, né? Trazendo informações a nível de mundo, de Brasil, do estado, do município que esteja sendo estudado. Além dessa contextualização, a introdução deve trazer também a justificativa para a realização daquele estudo. Essa justificativa, ela pode descrever as contribuições que esse estudo trará para a sociedade, as contribuições que esse estudo pode trazer para a organização que está sendo estudada, se for o caso, as contribuições dessa pesquisa, a importância dessa pesquisa que está sendo realizada para a literatura da área, assim como ainda explicar o porquê que o proponente da pesquisa, né, o autor, o aluno pesquisador, o professor pesquisador, resolveu escolher aquele tema. Então, esses são alguns aspectos que envolvem a justificativa. Por fim, o último ponto dentro da introdução é apontar quais são os objetivos daquela pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. Para o objetivo, para a escrita de um objetivo, de forma geral, é válido lembrar que todo objetivo deve ser redigido, deve ter sua redação iniciando com um verbo no infinitivo. O objetivo geral, ele tem que trazer um verbo mais amplo do que os objetivos específicos. E em relação aos objetivos específicos, a sugestão que normalmente nós damos para os nossos alunos é que se definam pelo menos, no mínimo, 3 objetivos específicos, no máximo 5 objetivos específicos. Então, esse seria o conteúdo da introdução. A próxima seção, companheiros, do texto de um artigo científico seria o referencial teórico. É válido fazer uma ressalva que essa estrutura, que esta seção com o nome referencial teórico, ela é uma estrutura adotada, digamos, na área de administração. Em outras áreas, como a área de saúde, a área da educação, por vezes o referencial teórico ele vem junto com a introdução ou vem junto com a análise de dados. Então, digamos que na área de administração talvez sejamos mais cartesianos nessas divisões, tá? Mas vamos lá. Em relação à seção referencial teórico ou revisão da literatura, existem alguns formatos de revisão da literatura, a depender de como o professor orientador vai encaminhar com o seu respectivo aluno. Mas, de uma forma geral, essa revisão da literatura, ela vai trazer conceitos sobre aquele tema que está sendo estudado, pode trazer legislação sobre aquele assunto, se for o caso, pode indicar também a evolução histórica dos estudos que vêm sendo feitos sobre o tema. E um tópico que eu acho importante para o referencial teórico é que ele faça um resgate dos principais resultados de estudos recentes que venham sendo feitos sobre aquela temática que está estudando. Então, normalmente indicamos um período para trás de 5 anos, e eu recomendo que o aluno faça esse resgate das publicações, dos artigos publicados nos últimos 5 anos, sobre aquela temática que ele está estudando e apresente em um tópico do referencial teórico os principais resultados desses estudos, porque isso vai ajudar muito o aluno na hora de analisar os seus dados, comparar os dados que você obteve na sua pesquisa com os dados que outros autores encontraram em pesquisas anteriores. Em termos quantitativos, para ser mais cartesiano ainda, normalmente eu recomendo para as minhas vítimas de orientação um referencial teórico em torno de 6 folhas, tá? E recomendo também que em cada folha sejam citados pelo menos 3 autores diferentes. O que, fazendo uma continha matemática, 6 folhas, 3 autores diferentes, eu recomendo de uma forma geral a consulta a pelo menos 18 autores diferentes, tá? Para a escrita do seu referencial teórico, dando preferência a publicações mais recentes, a publicações dos últimos 5 anos. Obviamente, se tem aquele autor clássico do tema que é citado por todos, você tem que citar também no seu referencial teórico. Aí é uma questão de bom senso e conversa entre aluno e orientador, tá bom? Na sequência do referencial teórico, aí devem ser apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. Então, dentro da metodologia, podemos encontrar 4 partes, 4 conteúdos, digamos assim. A primeira parte seriam as tipologias da sua pesquisa, as classificações que a sua pesquisa terá. Pode ter também uma parte relativa à população e à amostra, se for o caso de uma pesquisa quantitativa. Há de se descrever na metodologia a forma de coleta dos dados, a forma de obtenção dos dados e, por fim, descrever como se pretende analisar aqueles dados que foram coletados. Para exemplificar, nas tipologias da pesquisa, nas classificações, né? Então, pode ser pesquisa descritiva ou exploratória, pode ser um estudo de caso, um levantamento, survey, né? Ou uma pesquisa documental, alguns exemplos. Na parte de população e amostra, para as pesquisas quantitativas, então indicar qual foi o universo quantitativo maior de pessoas que a pesquisa poderia atingir, nesse caso a população, e qual foi de fato a quantidade de pessoas consultadas, nesse caso a amostra. E aí a gente pode fazer episódios mais à frente para tratar especificamente de aspectos metodológicos, tá? Para não ficar aqui apresentando conceito de amostra, tipos de amostra e tudo mais. Em relação à forma de coleta dos dados, então descrever quais foram os instrumentos empregados para coletar os dados. Foi entrevista? Foi questionário? Foi observação? Ou os dados foram secundários, já estavam disponíveis? Nesse caso, o aluno deve indicar a fonte de onde ele retirou aqueles dados que serão analisados pela sua pesquisa. Por fim, chegamos na forma de análise dos dados. Então, abordagem quantitativa ou abordagem qualitativa? Se abordagem quantitativa, descrever quais foram as técnicas estatísticas utilizadas. Estatística descritiva, né? Média, moda, desvio padrão, ou algum tipo de análise multivariada, análise de regressão, análise fatorial, análise bivariada, análise de correlação. Então, o aluno tem que descrever, no caso da pesquisa quantitativa, quais foram as técnicas estatísticas empregadas. O aluno que opta pela pesquisa qualitativa também não está livre disso. Então, também tem que descrever como os seus dados qualitativos serão analisados. Por exemplo, através da técnica da análise de conteúdo. Então, tudo isso deve estar descrito na metodologia, tá? Companheiros, em relação à análise dos resultados, né, em relação à seção do artigo, cujo título é análise dos resultados ou análise de dados, qual é a sequência de escrita desta seção? Pelo menos aqui eu recomendo para as minhas vítimas de orientação. Primeira coisa, imaginando trabalhar com quadros para informações qualitativas ou tabelas e gráficos para informações quantitativas, o aluno, antes de expor esse gráfico ou tabela, ele deve escrever um parágrafo apresentando o conteúdo, né? Apresentando o gráfico, a tabela ou o quadro. Então, primeira coisa, escrever um parágrafo apresentando essa imagem, essa figura. Depois, fez o parágrafo, escreveu o parágrafo apresentando, insere o gráfico, tabela ou quadro propriamente dito. Abaixo desse gráfico, tabela ou quadro, aí vamos descrever o conteúdo desse gráfico, tabela ou quadro. Tantas pessoas responderam assim, tantos por cento responderam assado, ou se for informação qualitativa, né? O indivíduo A, o entrevistado A, sugere que, e aí faz a descrição. Após a descrição, hora de relacionar aquilo que foi descrito com o seu referencial teórico. Lembra daquele tópico, né? Resultados de estudos semelhantes. Então, aqui você vai resgatar aquele tópico fazendo essa relação dos resultados de outros estudos que foram descritos no seu referencial teórico com os seus resultados. E, por fim, a partir dessa comparação que é feita com o referencial teórico, você, então, vai fazer algumas inferências, retirar algumas possíveis constatações que a sua pesquisa permitiu chegar. Essa sequência, então, deve ser repetida para todos os gráficos, tabelas ou quadros que o aluno venha a utilizar na sua análise de dados. Percebam, são 5 passos. Escrever um parágrafo para apresentar a figura, inserir a figura propriamente dita, descrever o conteúdo da figura, relacionar com o referencial teórico, fazer inferências a partir dessa comparação com o referencial teórico. Molezinha igual a empurrar bêbado em ladeira. Por fim, chegamos às considerações finais ou conclusão. Qual seria então a sequência de texto, companheiros? Primeiro, essas considerações finais devem começar com um parágrafo retomando o objetivo ou os objetivos de sua pesquisa. Então, o primeiro parágrafo para retomar, fazer um resgate desses objetivos. Depois, o aluno deve escrever um parágrafo para responder a cada objetivo específico. Então, se tem 3 objetivos específicos, 3 parágrafos diferentes, um para atender, dizendo como a pesquisa atendeu a cada objetivo específico. Na sequência, mais um parágrafo agora para responder ao objetivo geral. Atenção, quando eu me refiro a responder ao objetivo, não é dizer, o objetivo foi alcançado ou não foi alcançado. É dizer quais foram os resultados, as constatações que se chegou a partir daquele objetivo, tá? Por fim, escrever um parágrafo descrevendo as principais limitações da pesquisa, podem ser limitações de ordem metodológica, limitações de ordem teórica, né? Então, nem todos os dados foram coletados, não se teve acesso a todos os dados, algumas pessoas não quiseram dar entrevista, ou o modelo teórico teve algumas variáveis que não foram utilizadas. Então, fazer a descrição dessas possíveis limitações da pesquisa de vocês. E um último parágrafo para fazer sugestões. Sugestões para aquela temática, para aquele assunto, para aquela organização que está sendo estudada, assim como sugestões, recomendações para pesquisas futuras que venham a ser feitas, que venham a ser realizadas sobre aquela temática. Esse, então, é a sequência, né, do texto, essa, então, é a sequência do texto para a escrita das considerações finais.
Muito esclarecedor, professor. Acredito que grande parte das dúvidas sobre essa modalidade tenham sido sanadas.
Ah, sim. Eu não poderia esquecer, né, de falar da importância das referências que foram consultadas, né? Então, todas as obras que foram citadas ao longo da construção desse texto científico, elas devem estar referenciadas. Essas referências, elas são postas após as considerações finais. Só é preciso referenciar os autores que estiverem citados ao longo do texto, tá? E ainda tem a questão do resumo, né? Qual a sequência de informações do resumo? O resumo deve apresentar de forma clara o objetivo geral da pesquisa, os principais procedimentos metodológicos utilizados, principais resultados e a conclusão a que se pôde chegar. Então, o resumo tem que trazer de forma clara esses quatro pontos. E o abstract, que é o resumo em inglês, obviamente, vai ser apenas a tradução desses aspectos observados no resumo. Justo. Era isso, companheiros. Espero que tenhamos feito uma abordagem prática, rápida e divertida sobre as partes, né, a construção de um artigo científico. Nos encontraremos em um outro episódio. Tchau, tchau.
Esperamos que todos os questionamentos dos estudantes sobre o TCC por meio do artigo científico tenham sido solucionados. Além de aprenderem a base de realizar um, agradecemos ao professor Jasso e aos nossos ouvintes por participarem do projeto conosco. Ainda há muitos episódios pela frente. Até mais!